Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço à senhora primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2ª, 363ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2017, às 14 horas e 11 minutos, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos. Realizando-se a 2ª, 363ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Projeto de Lei Complementar número 07/2017, do vereador Maurício Cusdra, que acrescenta disposições da Lei Complementar número 36/2011. Projeto de Lei número 52/2017, da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro, que institui programa de transporte rural às pessoas portadoras de necessidades especiais. Ofício número 277/2017, do prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei complementar número 03/2017, sancionado como lei complementar municipal número 55/2017. Ofício do Superintendente Regional de Gerência Executiva e Negocial de Governo e Auxiliar Operacional da Caixa Econômica Federal, informando sobre a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 72.832,00 na conta vinculada ao termo de compromisso número 799299/2013, operação 1013282, dígito 78, firmado com o município de Castro no âmbito do programa Turismo, que tem por objetivo apoio a projetos de infraestrutura turística. Balancete financeiro da contadora desta Casa Legislativa referente ao mês de agosto do corrente. Requerimento número 165/2017 dos vereadores Maurício Cusre e Maria de Fátima Bart Antão Castro, que requerem que seja oficiado ao prefeito municipal solicitando cópias de documentos relativos ao transporte coletivo do interior do município. Requerimento número 166/2017, do vereador Paulo César de Farias, que requer seja oficiado ao chefe dos Correios solicitando informações quanto à falta de entrega de correspondência na rua Edilberto Klukowski, Jardim Pandorf. Requerimento número 167/2017, o vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projeto que prevê instalação de travessia elevada para pedestres em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular Templo dos Anjos. Requerimento número 168/2017, do vereador presidente José Otávio Nocera, que requer seja oficiado ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, solicitando informações quanto à previsão de realização do projeto Natureza Feliz, Povo Feliz, nos bairros desta cidade. Requerimento número 170/2017, do vereador Paulo César de Farias, que requer voto de pesar pelo falecimento de Luiz Ricardo Zenz. Requerimento número 171/2017, do vereador Miguel Zadi Neto, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à possibilidade de estudos para que os prédios públicos que forem construídos tenham um sistema de captação de água das chuvas. Requerimento número 172/2017, da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro, que requer seja oficiado ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações referentes ao transporte coletivo do interior do município, reiterando os requerimentos número 137/2016 e 81/2017. Requerimento número 173/2017, do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações sobre o processo licitatório para disponibilização de pedalinhos no Parque Lacustre. Requerimento número 174/2017, do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal, ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, solicitando informações sobre projetos de arborização nas ruas, parques e praças do município. Requerimento número 175/2017, do vereador Joel Elias Fadel, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projeto com previsão de construção de um albergue nesta cidade, reiterando o requerimento número 31/2017. Requerimento número 176/2017, do vereador Joel Elias Fadel, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre a possibilidade de criação de um polo de apoio presencial de educação superior em parceria com a UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e o Ministério da Educação, através do Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB, no município. Indicação número 248/2017, o vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de conserto em ponte sobre o riacho Ribeirão do Diogo, na localidade de Fundão, interior do município. Indicação número 249/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal sugestão de melhorias da rua João Batista Toledo Mascarenhas, Jardim Arapongas. Indicação número 250/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de desentupir bueiro na rua João Batista Toledo Mascarenhas, em frente ao número 5, Jardim Arapongas. Indicação número 251/2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de sinalização com faixas e placas indicativas nos pontos de ônibus e transporte coletivo dos seguintes bairros: Vila Rio Branco, Jardim das Araucárias 1 e 2, Cantagalo, Primavera, Morada do Sol 1 e 2, Jardim das Nações, Vila Santa Cruz e Centro. Indicação número 253/2017, do vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de providências na rua Agostinho Cordel, Cantagalo 2. Indicação número 254/2017, o vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica da rua Doroteia Widmann, bairro Morada do Sol 3. Indicação número 255/2017, o vereador presidente José Otávio Nocera, que indica ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de ampliação de rede de iluminação do Jardim Colonial. Indicação número 256/2017, do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade de substituição de lâmpadas nos postes das ruas no entorno da Escola Professora Mariana Garcês Duarte. Indicação número 257/2017, do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade de continuação de canalização da rede de esgoto no Jardim Samambaia. Esgotada a matéria para o expediente, não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia, ocasião em que o presidente encaminhou o projeto de lei complementar número 07/2017, bem como o projeto de lei número 52/2017, aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Requerimento dos vereadores com fundamento no artigo 138, parágrafo 8º, do Regimento Interno desta Casa, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que seja discutida e votada em discussão e votação única a matéria constante da ordem do dia. Projeto de Lei nº 49/2017, assinado por 12 vereadores. Discussão e votação única do projeto de lei número 49/2017, com emenda redacional proposta pelos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, com parecer favorável da referida comissão com a emenda. Em discussão, a emenda e após em votação foi aprovado por unanimidade. Em discussão e após em votação, o projeto de lei número 49/2017 foi aprovado por unanimidade com a emenda. Discussão e votação única dos requerimentos número 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172 e 173/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 174/2017. Em discussão, o vereador Maurício Cusdra, autor desta proposição, convidou a vereadora Maria de Fátima para que assinasse este requerimento também. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão em votação única dos requerimentos número 175 e 176/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 47/2017, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, já lido na sessão ordinária anterior. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Maurício, autor desta proposição, dizendo que esta escola sofreu muitos anos pela falta desta regularização, que houve denúncia pelo fato de sua cantina estar funcionando. E há dois sentidos importantes para este funcionamento, para a renda da escola e para atender os alunos da escola, o que motivou a solicitação da elaboração desta lei. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, o presidente deixou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse manifestar. E fizeram uso da mesma os vereadores Maria de Fátima Bart Antão Castro e Joel Elias Fado. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o presidente, agradecendo a presença e colaboração de todos e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará em 20 de setembro do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Bart Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente e vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que a própria permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Ofício número 300/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 53/2017. Súmula. Altera disposições da Lei número 3.332/2017. Segue em anexo justificativa a proposta da lei. Sendo que havia para o momento, agradecemos Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Ofício número 303/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista a necessidade de início imediato dos trabalhos pelo IBGE, o projeto de lei número 54/2017. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a ceder imóvel à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segue em anexo justificativa a proposta da lei. Sendo que havia por um momento, agradecemos Moacir Elias Fádio Júnior, prefeito municipal. Ofícios recebidos do Executivo Municipal. Ofício número 298/2017. Encaminhando os projetos de lei número 44, 47 e 49/2017, sancionados respectivamente como lei municipal número 3.366, 3.367, 3.368/2017. Ofício número 286/2017. Comunica que os questionamentos do Observatório Social de Castro foram respondidos através do ofício número 241/2017. Ofício número 104/2017 do senhor prefeito municipal, encaminhando o balancete financeiro do Executivo Municipal referente ao mês de agosto de 2017. Ofício número 123/2017 do Secretário Municipal de Esportes e Juventude, em resposta à indicação número 229/2017 do vereador Maurício Cusdra. Ofício número 236/2017 do Departamento de Estradas de Rodagem, em resposta à indicação número 222/2017 do vereador Paulo César de Farias. Ofício número 1409/2017 da Aviação Cidade de Castro, em resposta ao requerimento número 151/2017 do vereador Joel Elias Fadel.
Requerimento número 177/2017. Senhor presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, solicitando informações sobre a existência de projeto com previsão de pavimentação asfáltica na rua Mauro Simão, Vila Santa Clara. Justificativa: tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato, bem como diversos questionamentos que recebemos de cidadãos do nosso município, apresentamos esse requerimento. A falta desta obra causa muitos transtornos a todos que passam por este local, motivo pelo qual faço este requerimento visando o bem-estar de todos os usuários dessa via. Contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação deste requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 29 de agosto de 2017, autoria do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas. Requerimento número 178/2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando informações sobre a viabilidade de readequar as rotas de transporte escolar, a fim de que os alunos fiquem menos tempo dentro do ônibus. Justificativa: com essa readequação, pretende-se poupar as crianças de saírem de casa muito cedo, chegando muitas vezes já cansadas em sala de aula, comprometendo o seu aprendizado. Além disso, essa medida poderia trazer economia ao município, permitindo mais investimentos em outras áreas da educação. Apresentamos esse pedido de informações, tendo em vista a função de assessoramento inerente ao mandato e aos questionamentos que recebemos dos cidadãos do nosso município. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 15 de setembro de 2017, autoria do vereador Miguel Zadineto. Requerimento número 179/2017. Senhor presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando informações sobre a viabilidade de realizar campanhas de informação e divulgação do PROCON aos munícipes de Castro. Justificativa: o PROCON é um órgão que mantém uma relação mais próxima com os consumidores e de grande credibilidade na sociedade. Possui atribuição para aplicar penalidades administrativas aos fornecedores que violam as normas de proteção ao consumidor, atuando para resolver os conflitos de consumo, e muitos dos munícipes de nossa cidade não estão devidamente informados sobre esse serviço à disposição em Castro. Apresentamos esse pedido de informações, tendo em vista a função de assessoramento inerente ao mandato e aos questionamentos que recebemos dos munícipes de nossa comunidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 15 de setembro de 2017, autoria do vereador Miguel Zadineto. Requerimento número 180/2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal e Departamento de Estradas e Rodagem, DIR, solicitando informações sobre a viabilidade de um projeto de construção de um canteiro central na tentativa de solucionar os problemas de acesso à rua Rosana Cardoso Amato, na esquina com a Avenida Prefeito Dr. Rony Cardoso. Trata-se de uma solicitação dos motoristas com o intuito de definir onde os veículos devem transitar, pois a tarde é um caos para aqueles que necessitam entrar na rua Rosana Cardoso Amato ou para ter acesso à avenida, pois formam-se filas de carros um ao lado do outro, e assim quem precisa entrar para a referida rua acaba tendo que entrar na contramão, correndo assim riscos de acidentes. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 18 de setembro de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 181/2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado o prefeito municipal solicitando a seguinte informação: quando serão providenciadas as placas com os nomes das ruas dos bairros Jardim Alvorada 1 e 2? Justificativa: Essa informação responderá aos inúmeros questionamentos dos moradores desses bairros, que estão tendo grandes dificuldades para receber suas entregas, pois suas residências são identificadas com pequenas placas com o número da casa e da quadra fixada na própria casa. Sendo assim, é bem difícil que as residências sejam localizadas, já que não se encontra em nenhuma esquina placa que indique qual é a quadra e nem a denominação das ruas. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 14 de setembro de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 182 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário da forma regimental, que se oficie ao Prefeito Municipal solicitando informações quanto à compra dos veículos recém-adquiridos pelo município. Qual recurso foi usado para a compra? Quais veículos comprados e quais os seus valores? Há mais veículos e maquinários a serem adquiridos? Justificativa. Cumprindo a função de fiscalização inerente ao mandato e a pedido da população, é que faço essa solicitação. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 12 de setembro de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Requerimento número 183 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir do plenário na forma regimental, que se oficia ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, solicitando informações se há um relatório social descrevendo quem está recebendo os kits e materiais doados para a construção. Justificativa. Alguns munícipes nos procuraram com essas indagações. Por esta razão, apresento essa solicitação, na certeza de que o referido questionamento será respondido oportunamente. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 12 de setembro de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Requerimento número 184 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário da forma regimental, seja oficial do prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projeto que preveja a instalação de faixa de travessia elevada para pedestres na rua 15 de novembro, próximo a Tiago Contabilidade, e na rua Major Otávio Novaes, próximo ao Clube União, ambas as vias localizadas no centro dessa cidade. Justificativa. O aumento do tráfego de veículos aliados ao excesso de velocidade e comportamentos inadequados no trânsito, entre outros fatores, afeta o dia a dia da população, de modo que a implantação de uma faixa elevada para travessias de pedestres nesses locais visa oferecer segurança, propiciando aos condutores maior visibilidade às travessias, os obrigados a reduzir a velocidade. Assim sendo, requeiro tais informações e, caso ainda não haja projeto, indico tal necessidade para estudos, de modo que irá afetar positivamente a mobilidade urbana de nossa cidade. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração do Nobres Pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 18 de setembro de 2007, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Requerimento número 135 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário da forma regimental, seja oficial do Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, solicitando informações quanto às providências relativas à elaboração e mapeamento que identifique áreas úmidas, solos hidromórficos, nascentes, cursos d'água, topo de morros e declividades acentuadas, áreas essas de interesse ambiental deste município. Justificativa. De acordo com estudos realizados pela FUNPAR, Fundação da Universidade Federal do Paraná, o município não dispõe de um mapeamento detalhado em que constem identificação, definição e demarcação de tais áreas e orienta, portanto, que esse seja realizado. Ainda de acordo com o relatório desse estudo, a delimitação espacial vem a ser um instrumento de apoio à fiscalização para posterior proteção, controle e uso adequado dos recursos naturais do município, permitindo priorizar esforços para a recuperação e conservação dessas áreas. Desse modo, requer informações quanto à elaboração deste mapeamento, considerado vital para posteriores ações de preservação ambiental. Certo de que essas informações serão enviadas, conta com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 18 de setembro de 2007, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Indicação número 258 de 2017. Indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de recapeamento asfáltico, sinalização e pinturas de faixas e estacionamento lateral na rua Genésio Araújo Barbosa, em frente à Igreja Assembleia de Deus. Autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 259 de 2017. Indica ao Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de recapeamento asfáltico ou colocação de tapas-buracos na estrada da localidade Capão Alto, Colônia Castrolanda, neste município. Autoria, vereador Gisseu Ribeiro. Indicação número 260 de 2017. Indica ao Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de ciclovia no trecho compreendido entre Castro e a Colônia Castrolanda, neste município. Autoria do vereador Gisseu Ribeiro. Indicação no 261 de 2017, indica o prefeito municipal, sugestão de colocação de lombada na rua 7 de setembro. Próximo ao número 2000 e a creche do bairro Morado do Sol, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 262 de 2017, indica o prefeito municipal, Secretaria Municipal de Educação, a necessidade de transporte escolar para alunos da rede municipal do Jardim Nossa Senhora das Graças. Autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 263 de 2017, indica o prefeito municipal a necessidade de alteração na Lei Complementar 13 de 2007, acrescentando o terceiro ao artigo 22 para conceder horário especial ao servidor público municipal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência física ou necessidades especiais, de qualquer natureza, sem compensação de horário. Autoria do vereador Maurício Cusra. É isso, senhor presidente.
Agradeço ao senhor secretário de leitura do expediente. Não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Bart Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusdra. Presente. Antônio Cirlei Alves da Silva.
Presente.
Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva, Joel Elias Fadel, Jovenil Rodrigues de Freitas, Luiz César Canha Ferreira, Miguel Zadi Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Habers.
Presente.
Todos presentes, senhor presidente.
Obrigado. A vez número legal, passaremos à ordem do dia. Encaminhamos o projeto de lei número 53 e 54 de 2017 para que as comissões permanentes emitam seus pareceres. Passaremos agora a discussão e votação única. Hoje teremos só requerimentos. Requerimento 177/2017. Informações quanto à existência de projeto com previsão de pavimentação asfáltica na rua Mauro Simão, Vila Santa Clara, do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Em discussão, presente requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 178/2017. Requer informações sobre a viabilidade de readequar as rotas do transporte escolar, a fim de que os alunos fiquem menos tempo dentro do ônibus. Do vereador Miguel Zadi Neto. Em discussão, presente requerimento. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 179/2017. Informações quanto à possibilidade de estudos para a realização de campanhas e informações de divulgação do PROCON nessa cidade, do vereador Miguel Zadi Neto. Em discussão, presente requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 180/2017. Informações sobre a viabilidade de projeto que solucione os problemas de acesso à rua Rosana Cardoso Amato, na esquina com a Avenida Prefeito Dr. Rony Cardoso, nesta cidade, do vereador Luiz César Canha Ferreira. Em discussão, presente o requerimento.
Estou fazendo esse requerimento para o DR, para ver quem que é responsável por aqui. Tem mais ou menos entre uns 20, 25 metros ali, próximo a posto VR. Ali, quem vem da Castrolina vai entrar ali, vira um transtorno ali, ninguém sabe a que lado que vai ali. Então, ali tinha que ser feito um canteiro no meio daquela esquina, para quem vem de lá ou daqui para lá, para ver, para ter uma sinalização melhor ali. E ali está meio complicado ali. Às vezes dá acidente, tem uma lombada quase em cima ali, não tem sinalização nenhuma ali. Então, tinha que ver se era a prefeitura ou era a DR que era responsável por isso, para tomar essas providências. Era isso, presidente.
Continua a discussão e requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 181/2017. Informações sobre placas com o nome de rua no Jardim Alvorada 1 e 2. Do vereador Luiz César Canha de Ferreira. Em discussão, presidente, requerimento.
Passo a palavra, presidente. Estou fazendo esse requerimento em cima de umas informações que a gente ficou sabendo que já está pronta essas placas, só falta a colocação. E por que a demora, assim, que já está pronto, e tem as pessoas para colocar, e lá não tem sinalização nenhum para quem chega lá, não sabe qual que é a rua, muito difícil. Era isso, presidente.
Continua em discussão o requerimento. Encerrar a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 182, 2017. Informações quanto à compra de veículos. Do vereador Paulo César de Farias. Em discussão, presente o requerimento. Encerrar a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 183, 2017. Informações quanto a repasse de kits de madeiras de construção do vereador Paulo César de Farias. Em discussão, presente requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 184, 2017. Informações quanto à existência de projeto que preveja a instalação de faixa de travessia elevada para pedestres na rua 15 de novembro, e Major Otávio Novaes, centro, nessa cidade. O vereador Joel Elias Fadel. Em discussão, presidente, requerimento.
As palavras, presidente. Ali são duas ruas estreitas, mas os carros estão passando em alta velocidade no centro da cidade ali. É ali em frente ao escritório do Thiago, sentido Sete Gatos ali. E do outro lado da rua, lá em cima, o pessoal, quando vem naquela rua que passa ao lado da igreja, também passa em alta velocidade. Então, eu acho que vai funcionar, a faixa elevada funciona como redutor de velocidade e um pouco mais de conforto para os pedestres, né, a chegar no centro da cidade. Era isso aí, senhor presidente. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Encerrar a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 185, 2017. Informações referentes à elaboração de mapeamento de áreas de interesse ambiental neste município. Vereador Joel Elias Fábio, em discussão, presente o requerimento.
Passo a palavra, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, teve aquele estudo feito pela FUNPAR, né? E nesse estudo apareceu que Castro não tem este mapeamento. Eu acho de vital importância pela preservação da água para o futuro, né? Se você não sabe onde é que está as nascentes, a gente fala às vezes em mato ciliar, fala em povoação com levinos. Mas se você não sabe onde é que estão os pequenos ribeirões, onde é que estão os riachos, onde é que estão as pequenas nascentes, onde é que estão o banhado, nossa, como é que você vai controlar isso? Então a gente tem que mapear isso aqui, eu acho que é de extrema importância esse assunto. O mapeamento, o cidadão tem as nascentes dentro do terreno dele, e vai ter que haver a preservação, e se alguma coisa acontecer, ele vai ser responsabilizado, naturalmente, pelos danos causados por ele à natureza, né? Porque se a gente não atender a água agora, mais tarde não vai ter. No planeta inteiro, só 2% de toda a água existente é potável. Então, é muito pequeno o volume de água que a gente pode tomar, né? Então, isso aqui é um processo de conscientização da gente preservar as nascentes e preservar a água. A gente fala nos ribeirões, mas os pequenos ribeirões a gente não sabe que existem, os riachos, e principalmente o banhado também, que é vital para o ecossistema todo, né, do nosso país. É isso aí, presidente. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a primeira discussão e votação. Hoje não teremos segunda discussão e votação, porque não temos projeto. Então passaremos agora só para a primeira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar 06-2017.
Projeto de Lei Complementar número 06/2017, súmula, acrescenta disposições à Lei Complementar número 31/2011, Código de Obras. Projeto de Lei Complementar de autoria do vereador Maurício Cusdra. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao Projeto de Lei Complementar número 06/2017. O qual acrescenta disposições à Lei Complementar número 31/2011, Código de Obras. Projeto de Lei Complementar número 06/2017 solicita inclusão de parágrafo ao artigo 1º, acrescentando a obrigatoriedade de que as obras novas e de reformas relativas aos prédios ou espaços públicos sejam acompanhadas por membro da Associação de Deficientes Físicos. Justifica-se a proposta no fato de que a legislação relativa ao tema deve ser atendida, possibilitando acesso a todas as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Salientamos que a legislação pertinente ao tema já dispõe essa obrigatoriedade de adequação em todas as edificações, sendo que o projeto, pelo que pudemos compreender, propõe maior fiscalização da execução das obras mencionadas, ouvindo de perto os usuários desses locais. Não encontramos impedimentos legais à aprovação solicitada. É o parecer. Caso 4 de setembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei complementar número 06/2017. Os vereadores abaixo assinados, após análise da proposta contida no projeto de lei complementar número 06/2017, solicitam que seja oficiado ao Poder Executivo na pessoa de seu representante legal, solicitando as seguintes informações. As obras de execução e reformas de espaços e prédios públicos encontram-se dentro das normas de acessibilidade? De que forma isso é aferido pela administração municipal? Como se dá a fiscalização das obras? Os usuários interessados em verificar in loco as obras poderão ter acesso ao local e documentos necessários à compreensão do serviço prestado? Após envio dessas informações, daremos seguimento à análise da proposta. É o parecer. Caso 13 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto e Joel Elias Fadel. Senhor presidente, temos um parecer da Comissão de Constituição e Justiça solicitando informações ao Poder Executivo.
Eu acato o pedido e encaminho para a Secretaria o Projeto Complementar 06/2017. Projeto de Lei Complementar 07/2017.
Projeto de Lei Complementar número 07/2017. Súmula. Acrescenta disposições da Lei Complementar número 36/2011. Projeto de Lei Complementar de autoria do vereador Maurício Cusdra. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei complementar número 07/2017, o qual acrescenta disposições à lei complementar número 36/2011. O projeto de lei em análise pretende incluir disposições ao artigo 74 da lei complementar número 36/2011, Código de Posturas. Propõe regras mais duras às pessoas reincidentes no abandono e maus tratos de animais, diferenciando a dosagem da multa para as pessoas físicas e jurídicas. Conforme disposto no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição Federal. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, dois pontos. Inciso 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Não encontramos impedimentos legais à aprovação do projeto de lei complementar número 07/2017. É o parecer. Caso 14 de setembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei complementar número 07/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, analisando a proposta encaminhada por meio do projeto de lei complementar número 07/2017, resolvem emitir parecer favorável à aprovação, tornando mais rígida a pena para os reincidentes em abandono e maus tratos de animais. É o parecer. Caso 13 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fábio. Senhor presidente, parecer favorável à aprovação.
Em discussão, projeto de lei complementar 07/2017.
Peço a palavra, senhor presidente.
Entendido.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Maria de Fátima, eu apresentei esse projeto de lei, sobretudo em preocupação com os nossos animais domésticos. Por quê? Não é raro nós encontrarmos famílias, encontrarmos pessoas que têm o seu animal em casa, seu gato, seu cachorro de estimação, mas que não cuida do animal, né? Então, que não cuida do animal, que maltrata o animal, que abandona o animal. Então, eu estou propondo uma multa, né? Que haja uma multa para quem abandone o animal, para quem negligencie os cuidados ao animal, quem não alimente, quem maltrate, e que essa multa ela seja mais rígida em caso de reincidência. Então, a pessoa já foi notificada uma vez, já foi na segunda vez, o valor então, dessa multa aumente. Né? Nós não temos ainda, melhor, nós não temos o poder, né, policial, na verdade isso aqui é uma questão de polícia para quem maltrata animais, mas acredito que nós, como poder público, nós podemos fazer alguma coisa nesse sentido para tentar diminuir o abandono de animais na rua, tentar diminuir o maltrato a animais, né? Tentar diminuir a negligência ao atendimento a esses animais. Né? Então, por isso, eu estou propondo esse projeto de lei. Agradeço a palavra.
Continua em discussão o projeto de lei complementar 07. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 24/2017.
Projeto de lei número 24/2017. Súmula. Autoriza a Procuradoria-Geral do Município a requerer levantamento de penhoras e bloqueios judiciais.
Senhor presidente, pela ordem, eu peço vista nesse projeto.
Acato tua solicitação de vista e dou 5 dias para melhor estudo do projeto. Projeto de lei 43/2017.
Projeto de lei número 43/2017. Súmula. Institui o projeto Eu Conheço Minha Cidade no âmbito do município de Castro. Projeto de lei de autoria do vereador Miguel Zadineto. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve com base no artigo 133 a 136 do regimento interno desta Casa de Leis, vem apresentar as seguintes emendas ao projeto de lei número 43/2017. Emenda número 1. Corrige a numeração dos itens contidos no artigo 3º, onde se lê, inciso 5, Teatro Bento Mussurunga, passando-se a ler da seguinte forma, inciso 7, Teatro Bento Mussurunga. Emenda 2. Acrescente-se um novo artigo com a seguinte redação. Artigo 4º. As visitações devem ser realizadas após o estudo sobre os pontos turísticos locais em sala de aula, tendo como material de apoio a aprendizagem a cartilha de sensibilização turística Fazendo Turismo, desenvolvida pelo Poder Executivo Municipal. Emenda 03. Acrescente-se um novo artigo com a seguinte redação. Artigo 8º. Realização de avaliação do projeto junto às professoras após o término de cada ano letivo. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 19 de setembro de 2017, assinado pelo vereador Rafael Habers. Senhor presidente, o parecer com relação a esse projeto da Procuradoria Jurídica da Câmara, bem como da Comissão de Constituição e Justiça, era favorável à aprovação. Então, temos apenas as emendas para serem, né, discutidas.
Então, vou colocar em discussão as emendas ao projeto de lei 43/2017. Emenda número 1. Coloco em discussão a emenda número 1 ao projeto.
A emenda número 1 refere-se apenas a uma adequação do inciso. Estava inciso 5, passará a ser inciso 7.
Em discussão, a emenda. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora, então, à discussão e votação da emenda número 2.
Emenda número 2. Acrescenta um novo artigo com a seguinte redação. Artigo 4º. As visitações devem ser realizadas após o estudo sobre os pontos turísticos locais em sala de aula, tendo como material de apoio a aprendizagem a cartilha de sensibilização turística Fazendo Turismo, desenvolvida pelo Poder Executivo Municipal.
Em discussão, a segunda emenda.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pedido.
Então, eu achei muito boa a emenda, Porque eu até conheço essa cartilha, foi uma cartilha desenvolvida pelo Executivo, e a partir do momento que você trabalha em sala de aula primeiro, para depois levar os alunos, tem todo um aproveitamento melhor, né? E a cartilha é bem interessante também. Então, se o Poder Executivo puder estar disponibilizando essas cartilhas para que as professoras façam esse trabalho, certamente o passeio terá 100% de aproveitamento. Então, parabenizo o vereador pela proposição da emenda. Muito boa a sua emenda, até porque para a gente também valorizar o trabalho feito pela parte de turismo da nossa aí do Poder Executivo, né, que foi feito todo um estudo para elaborar essa cartilha, e é importante isso aí. Parabéns, vereador, pela proposição.
Continua em discussão a segunda emenda, o projeto. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a terceira emenda ao projeto de lei 43/2017.
Emenda número 3. Acrescenta um novo artigo com a seguinte redação. Artigo 8º. Realização de avaliação do projeto junto às professoras após o término de cada ano letivo.
Em discussão, a terceira emenda ao projeto de lei.
Peço a palavra, senhor presidente. Imprescindível que se faça realmente uma avaliação, até para ver, coletar as impressões das professoras com relação aos resultados obtidos e, de repente, sugestões para que possa ser melhorado, né? E isso é imprescindível. Todo projeto tem que ter avaliação, né? Então, para fechar e até para que as professoras coloquem as suas impressões para o Poder Executivo, para que o Executivo melhore, enfim, para que as coisas sempre caminhem em prol de uma educação sempre mais coesa e com maior resultado. Parabenizo a proposição dessa emenda também.
Continua a discussão, a terceira emenda ao projeto de lei.
As palavras. É muito boa essa emenda mesmo. Sem avaliação, não sabemos o aproveitamento. E com a avaliação a gente pode ir readequando, pode ir, né, moldando de acordo com que as crianças tenham um conhecimento e um aproveitamento melhor, né, que não fique só um passeio, mas que seja extremamente cultural. Muito boa a lei e muito boa a emenda também. Obrigado, presidente.
Continua a discussão, a terceira emenda ao projeto de lei. Encerrar a discussão, coloque em votação a emenda. Está aprovada por unanimidade. Coloque então agora o projeto de lei número 43/2017 com as emendas em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, quero novamente parabenizar o vereador Neto pela proposição desse projeto. Eu, como professora, né, minha primeira formação aí, o magistério, e fico bastante feliz de estar vendo um projeto desse estar entrando aqui na casa. Faço votos de que o Executivo realize, tenho certeza que será benéfico. E Castro é uma cidade turística e a gente tem que valorizar a nossa história, né? E preservar a memória da nossa cidade e tudo mais. Parabenizo novamente o vereador Rafael pelas emendas, que com certeza acrescentou também no projeto, e a questão da avaliação, como o Joel já colocou, é imprescindível para que a gente tenha uma noção de como foi, do que pode ser melhorado, das dificuldades que encontraram, né, de coisas a serem acrescidas, enfim. Excelente o projeto, espero que em 2018 a gente já possa vê-lo em execução. Parabéns, vereador, pela proposição.
Continua a discussão, projeto de lei com as emendas. Está encerrada a discussão. Coloco em votação, então, o projeto de lei com as emendas. Está encerrado. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei 48/2017.
Projeto de lei número 48/2017, súmula, dispõe sobre a organização do Conselho Municipal de Saúde, das Conferências Municipais de Saúde e da outras providências. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei número 48/2017. Projeto de lei número 48/2017 apresenta disposições sobre o Conselho Municipal de Saúde e Conferências Municipais de Saúde, conforme determinação da Lei Orgânica Municipal, artigo 108 a 110, a presente lei pretende regulamentar o funcionamento e organização do Conselho Municipal de Saúde. Trata das atribuições, constituição, estrutura e funcionamento, recursos financeiros e realização das conferências municipais de saúde. No artigo 2º, os parágrafos devem ser renumerados, tendo em vista que, após o parágrafo único, são apresentados os parágrafos 1º, 2º e 3º. O artigo 19 merece ser reescrito, pois prevê a elaboração de propostas a serem utilizadas na elaboração do Plano Plurianual 2018 a 2021, fato esse já ocorrido. O projeto de lei número 48/2017 revoga ainda as disposições legais contrárias a determinações ora apresentadas. Inexistem impedimentos legais à aprovação solicitada, é o parecer. Cássio, 31 de agosto de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 48/2017. Os vereadores abaixo assinados, após análise dos termos do projeto de lei número 48/2017, que dispõe sobre a organização do Conselho Municipal de Saúde e Conferências Municipais de Saúde, apresentam a seguinte emenda substitutiva ao artigo 19, tendo em vista que o texto prevê a elaboração de propostas a serem utilizadas no Plano Plurianual 2018 a 2021, estando tais propostas já protocoladas nesta casa. A emenda substitutiva propõe a seguinte redação. Artigo 19. No ano de 2017, será realizada a plenária municipal para adequar a composição do Conselho Municipal de Saúde às disposições da presente lei. Que se proceda à correção da numeração dos parágrafos do artigo 2º. Aprovada a emenda acima apresentada e adequada à sua redação, emitimos parecer favorável à proposta analisada. É o parecer Castro, 6 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social sobre o projeto de lei número 48/2017. A Comissão de Saúde e Assistência Social, por meio dos vereadores que abaixo assino, emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei em estudo, organizando o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e Conferências Municipais de Saúde. Ainda acompanha a sugestão de emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça para adequação das disposições constantes no artigo 19. É o parecer. Cássio, 18 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Miguel Zadineto e Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação, desde que seja aprovada a emenda substitutiva.
Eu coloco em discussão a emenda ao projeto de lei 48/2017. Encerrar a discussão, coloco em votação. Que a própria permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco agora o projeto de lei 48/2017 com emenda em discussão. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 50/2017.
Projeto de lei número 50/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder doação de materiais, equipamentos e acessórios inservíveis ao serviço público e da outras providências. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei número 50/2017. Projeto de lei número 50/2017 solicita autorização para que o Poder Executivo proceda à doação de bens móveis inservíveis à administração. Apresenta a relação e a avaliação dos bens, bem como justifica a doação à Casa da Criança e do Adolescente, Padre Marcelo Kilit, ante o caráter social e atividades desenvolvidas pela entidade, em especial o programa Jovem Aprendiz, conforme dispõe a Lei número 8.666/93, em seu artigo 17. Artigo 17. Alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 2. Quando móvel dependerá de avaliação prévia de licitação dispensada esta nos seguintes casos. Alínea A. Doação permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social, após a avaliação de suas oportunidades e conveniência social e econômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. Existiu avaliação prévia dos bens. Declaração de que os bens são inservíveis para a administração e, ante o baixo valor, demonstrada a inviabilidade de venda, além da justificativa para a destinação pretendida, cunho social da Casa da Criança e do Adolescente Padre Marcelo Kilit no atendimento à criança e adolescente do município. Inexistem entendimentos legais, aprovação solicitada. É o parecer, caso 31 de agosto de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 50/2017. Projeto de lei número 50/2017, encaminhado pelo Poder Executivo, foi instruído com os requisitos estabelecidos pela lei número 8.666/93. Avaliação prévia, conveniência socioeconômica e destinada à entidade de cunho social, que vem auxiliando a administração municipal em projetos voltados ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Os vereadores que, ao final, subscrevem e emitem parecer favorável à aprovação da doação solicitada. É o parecer Castro, 6 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 50/2017. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após análise das informações contidas no projeto de lei número 50/2017, emitem parecer favorável à aprovação da doação dos bens inservíveis à administração municipal para a Casa da Criança e do Adolescente Padre Marcelo Kilt. É o parecer Castro, 18 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusdre e Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação do projeto de lei número 50.
Coloco em discussão o projeto de lei número 50/2017.
Peço a palavra, senhor presidente.
Cedido.
Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Executivo Municipal por estar mandando um projeto dessa natureza aqui para a Câmara. Olha, é incrível o quanto de bens nós temos, né, de patrimônio nós temos, que estão por aí, abarrotando os nossos espaços. Então, nós temos alguns prédios públicos que estão servindo de depósito, né? Lá no Educandário Manuel Ribas, por exemplo, agora, com tudo aqueles cacarecos do hospital, tá sendo, né, não tem onde colocar, e é patrimônio. Então, o patrimônio fica uma situação complicada, porque o executivo não pode simplesmente... ele tem que achar um destino correto para isso. E aí a gente fica com alguns bens que ainda poderiam ser utilizados e que estão... trancando o canto nos equipamentos. Então, eu quero parabenizar o Executivo por essa atitude, por estar encaminhando, e quero ressaltar a importância desses bens estarem sendo encaminhados para a Casa da Criança e do Adolescente. E também quero ressaltar o fato de que a Casa da Criança e do Adolescente está devidamente regulamentada no Conselho de Assistência, né? Então, inclusive, recebe subvenção do município. Então, um dos destinos que podem realmente ser dado ao patrimônio inservível ao município é estar sendo destinado para essas entidades que estão cadastradas no Conselho de Assistência e que recebem subvenção do município, que trabalham com a demanda que o município não consegue atender, né? Então, quero parabenizar o Executivo por esta proposição. Eu espero que ele logo mande mais um projeto desses para cá, para que a gente dê destino a essas coisas que estão por aí, ainda podem ser utilizadas, né, mas que não estão mais sendo utilizadas naqueles espaços públicos por algum motivo. Eu vejo que tem muitos recursos da área da saúde, por exemplo, que eles acabam sendo guardados porque, de repente, é um arquivo que está com um pouco de ferrugem. Então, um arquivo com ferrugem não pode estar num ambiente de saúde, mas ele pode ser usado ainda em outro ambiente. E tenho certeza que a Casa da Criança vai recuperar, né, porque aí você pode também recuperar, dar um jeito, como a gente faz nas escolas, e acredito que as escolas municipais também seriam beneficiadas aí com alguns arquivos, algumas coisas, uns computadores, como eu vi que tem computadores aqui. De repente, as escolas também poderiam estar sendo beneficiadas posteriormente. Então, quero parabenizar mesmo o Executivo e ressaltar que a minha alegria de estar vendo um projeto desse estar vindo para casa, para que a gente ainda possa aproveitar esses patrimônios. É isso, senhor presidente.
Continue a discussão, projeto de lei 50.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pedindo.
Assim como a vereadora Fátima colocou, eu também fiquei muito feliz com esse projeto e parabenizo também o Executivo por esse projeto, porque há alguns meses atrás eu estive no Educandário, visitando o Educandário e verifiquei esses objetos, esses pertences largados lá. O Executivo nos ofereceu alguns deles como cessão através do antigo São Vicente, do Colégio São Vicente, perdão, para a gente usar no nosso cursinho solidário. Então, lá, as carteiras que nós temos eram carteiras abandonadas também. Nós fizemos algumas reformas, as carteiras, a lousa, a mesa do professor, armário, também tivemos que fazer algumas reformas, mas que para nós serve, né? E a gente sabe da realidade também da Casa da Criança. A Casa da Criança, eles mantêm a casa basicamente com doações, né? E eles fazem um trabalho muito maravilhoso, sobretudo de ensinamento aos jovens. Eles têm um curso de eletrônica. Então, até os computadores que nós temos aqui, eles vão servir para estudos lá dentro da Casa da Criança. Sem contar material de escola mesmo, né? Se vocês puxarem a lista, tem até umas coisas assim, bem curiosas, como mimeógrafo. Quem que usa mimeógrafo hoje nas escolas, né? Mas lá, para as atividades com crianças, eles vão poder estar utilizando, voltando, né, aparelho de projetor, né, hoje usa-se data show, né, mas lá na escola eu tenho certeza que vai ter serventia, assim como para nós do cursinho solidário está tendo, né, lembrando que para nós não foi feita uma doação, foi feita uma cessão, né, foi feita uma realocação de espaço, saindo do Educandário e indo até a escola São Vicente Machado. Até a Escola Vicente Machado. Então, se para nós isso serve, com certeza para eles também estará servindo todo esse material. Obrigado.
Continua a discussão, projeto de lei 50.
Peço a palavra, presidente.
Cedindo.
Muito bem-vindo a esse projeto de lei. A gente, com o tempo, tem que estar aprendendo que tudo ou quase tudo pode ser reaproveitado, né? Os espaços, como a vereadora Fátima falou, a obstrução dos espaços, às vezes, né, que podia ser usada para outra coisa. Ali no hospital era uma coisa impressionante o volume que tinha de camas e material de mesa de cirurgia e balança, tudo amontoado, tudo jogado, né, apodrecendo. E a gente aprende também que tudo se deteriora na natureza. Se você não aproveitar em tempo, você perde tudo, né? Então, isso aqui, às vezes, recuperar uma pintura, né, como o Maurício falou das carteiras, né, pequenos consertos, você consegue utilizar em outras situações aquele equipamento que está sendo jogado fora. Então, a gente está aprendendo a economizar, na verdade, o dinheiro público, né? Aprendendo a preservar e dando qualidade de vida para outros que necessitam desses materiais. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Em discussão, projeto de lei 50. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 51/2017.
Projeto de lei número 51/2017. Súmula. Dispõe sobre a adequação da iluminação pública no âmbito do município de Castro e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Herculano da Silva. Parecer da Procuradora Jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei número 51/2017. A proposta apresentada por meio do projeto de lei número 51/2017 propõe a adequação da iluminação pública mediante a substituição das lâmpadas utilizadas atualmente pelo modelo LED. Justifica a proposta na economia e preservação do meio ambiente. O projeto estabelece os espaços públicos abrangidos pela iluminação proposta, bem como determina o período de 2 anos para adequação. Segundo o diretor técnico da Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, Abiluz, Isaac Rosenblatt, uma cidade adequadamente iluminada orienta melhor os pedestres, motoristas e ciclistas, além de contribuir para a segurança, diz o especialista, que destaca também o aspecto estético. A cidade fica mais bonita. Existe proposta em tramitação na Câmara dos Deputados, projeto de lei número 2623/2015, com teor semelhante ao ora analisado, para adequação dos prédios públicos federais. Não encontramos impedimentos legais à aprovação da proposta analisada. É o parecer, caso 5 de setembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 51/2017. Os vereadores abaixo assinado, após estudo sobre a proposta contida no projeto de lei número 51/2017, emitem parecer favorável à sua aprovação para que o município proceda à adequação da iluminação pública dos espaços que especifica, com o objetivo de economia dos gastos públicos, bem como preservação do meio ambiente. É o parecer Castro, 6 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano sobre o projeto de lei número 51/2017. Projeto de lei em análise refere-se à adequação da iluminação pública nos espaços públicos com a substituição da iluminação utilizada atualmente por iluminação de LED. Justifica-se a proposta na redução gradual de gastos, possibilitando ao longo prazo a expansão da rede elétrica, tendo em vista o prazo concedido para adequação da iluminação de 2 anos e a necessidade normal de substituição das lâmpadas utilizadas atualmente que vierem a estragar, queimar. Entendemos viável a aprovação da proposta apresentada. Porém, por medida de cautela, em atendimento às propostas que estão sendo analisadas nesta casa relativas ao plano plurianual para o período de 2008 a 2021, entendemos viável a apresentação da seguinte emenda modificativa ao artigo 4º, alterando seu prazo inicialmente previsto. Artigo 4º. O prazo máximo para o poder público se adequar às normas desta lei é de 4 anos. É o parecer Castro, 13 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Juvenil Rodrigues de Freitas, Rafael Casper Habers, somente. Então temos, senhor presidente, o parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o qual sugere uma emenda modificativa ao artigo 4º. E os demais pareceres são favoráveis à aprovação.
Então eu coloco em discussão a emenda.
Pode
continuar, secretário.
Ressaltando que a emenda no artigo 4º propõe o prazo máximo para o poder público se adequar às normas desta lei é de 4 anos.
Então eu coloco em discussão a emenda ao projeto de lei 51/2017.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Parabenizo o vereador autor pela proposição. Parabenizo também a comissão pela proposição da emenda, em atenção ao PPA que tramita aqui nesta casa, né, no qual tem aqui como uma ação prevista implantar programa de substituição de lâmpadas vapor de sódio por LED em ruas centrais do município, parques e praças, né, e no PPA que está aqui anexo, o Poder Executivo Municipal coloca que vai estar fazendo isso de maneira gradual. Então, está previsto para 2018, 2019, 2020 e 2021. Então, parabenizo a comissão por estar colocando a emenda em atenção ao PPA, até para que o executivo possa, dentro do planejamento previsto, estar fazendo as substituições das lâmpadas. lâmpadas. É isso, senhor presidente.
Continua em discussão a emenda ao projeto 51. Será a discussão, coloque em votação. Se aprova, permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Coloque então agora o projeto lei 51 com a emenda em discussão.
As palavras, senhor presidente.
Concedido.
Muito bom. Muito boa a lei. Eu, particularmente, desconheço lâmpadas de LED, né, com essa potência de iluminar o centro da cidade. Mas, tecnicamente, se for possível, realmente é um projeto fantástico, que a gente tende a ganhar, né, em economia. A gente sabe que são lâmpadas um pouco mais caras, mas tem uma durabilidade muito maior que as outras, né, e a capacidade de iluminação dela é muito superior também às lâmpadas de sódio e às lâmpadas comuns que a gente tem por aí, que consome muito mais energia. Então, em épocas de escassez, como agora, de água, né, faltou água, falta energia elétrica, né? Nos países, a nossa energia é oriunda de hidrelétricas. Então, eu acho que é um projeto muito bom, muito bonito, e vamos torcer para que realmente dê certo. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao Herculano pelo projeto, né? Vereador Herculano, muito bom, Herculano.
Continua em discussão ainda o projeto de lei 51 com a emenda. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, eu convoco a Comissão de Finanças e Orçamento e os demais vereadores para audiência pública de apresentação das metas fiscais relativa ao segundo quadrimestre de 2017, no dia 25 de setembro de 2017, próxima segunda-feira, às 17 horas. Eu também convoco a Comissão de Saúde e os demais senhores vereadores para audiência pública da saúde, no dia 27 de setembro próximo, quarta-feira, às 16h30. Como um lembrete ao senhor presidente da comissão, solicitando o plano diretor, o presidente da Comissão Especial do Estudo do Plano Diretor convoca os vereadores que compõem esta comissão para reunião no dia 25 de setembro, segunda-feira, às 13h. Lembro também aos senhores vereadores que às 16h30 estaremos realizando a audiência pública do Plano Plurianual do Governo Municipal para o período de 2018 a 2021. Deixo livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando os seus artigos 87, parágrafo único, 101 e 102 e seus parágrafos do regimento interno desta casa.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Quero só fazer menção hoje. Então, ontem nós tivemos em todo o estado do Paraná a eleição do sindicato, da APP Sindicato, que representa os professores e trabalhadores da rede de educação do estado do Paraná e também de alguns municípios. Então, eu faço parte desse sindicato. Aqui em Castro, a maior parte dos nossos professores e agentes educacionais também fazem parte. Então, nós tivemos a eleição, onde a chapa 1, chapa Somos Mais APP, ela acabou sendo vitoriosa tanto na nossa, no nosso sindicato a nível de estado, como na nossa região de Ponta Grossa. Então, eu quero deixar registrado nessa sessão de hoje, né, então, o meu voto para que eles façam um bom trabalho. Todos sabem que a educação do estado e do Brasil está passando por vários problemas. Nós tivemos nos últimos anos vários problemas na educação a nível de estado, né, e também a nível de federação e de município, mas no nosso estado nós tivemos várias questões, e que o nosso sindicato continue sendo um sindicato de luta, um sindicato de resistência, um sindicato que de fato defenda a educação pública, a educação gratuita, de qualidade, para todos os nossos estudantes. Muitas pessoas falam assim, mas o que o sindicato faz, né? Então, a APP Sindicato, ela representa toda a categoria de professores e agentes educacionais, sindicalizados ou não sindicalizados, e ela também representa a educação pública e gratuita de todo o estado, né? Nós estamos acompanhando aí a Operação Quadro Negro, de desvio de verba à educação, e vale lembrar que quem fomentou essa investigação foi a APP Sindicato. Né? E é nosso dever lutarmos pela educação pública e de qualidade. Então, aqui em Castro, nós teremos representantes dentro do sindicato. Então, nós temos o professor Luciano Almeida, que é o nosso representante municipal. Nós teremos a professora Rosângela Inhaia, que faz parte da composição do núcleo regional do sindicato. Então, eles foram reeleitos para essa nova gestão, esse novo período à frente do sindicato da APP. É isso, senhor presidente.
Continua livre o uso da palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, convoco o vereador Luiz César Canha Ferreira para fazer a saudação à bandeira na próxima sessão ordinária. Agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 27 de setembro, hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.